já ia falar, foi hackeada a conversa, gente.
É, nossa.
Pois é, né? Esses negócios do hacker estão até tão dando medo, né? Tirando a galera que fez compras de iPhone no nome do Bolsonaro, acho justo.
Imagina esse iPhone chegando com a Polícia Federal atrás.
É, não, pois é, né? Engraçado é isso, que você coloca o seu endereço e fica lá, né? O iPhone 11 comprado pelo cartão de crédito do Bolsonaro chega na sua casa, né?
Caraca. Presentinho do presidente.
Eu não sei se vocês viram vazar até o nudes do Trump.
Infelizmente, eu tive que ver essa cena.
Mas não era nudes dele real, não, cara.
Às vezes eu me arrependo de entrar no Twitter, porque você pode dar de cara com uma cena dessa.
É, um negócio assim... Mas tá tendo vários vazamentos até, né? Tipo, eu sou formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e até bombou nos grupos da universidade desses vazamentos sobre gente que entrou com cotas e que são classe média alta e super brancos. Vocês já viram isso?
Eu já vi.
Vi uma garota que a família dela é dona de pousadas no Rio de Janeiro.
Pois é, cara.
Fiquei muito revoltada.
Tem também nesses vazamentos dos hackers. Não sei se vocês viram que aquele auxílio da Caixa, eles viram que o dono da Havan tinha ganho o auxílio da Caixa, sabe? Tava lá cadastrado, tinha ganho. O Neymar tinha ganho. O Bolsonaro tinha ganho.
Gente!
Eu vi no Fantástico que tinha uma lista com vários procurados.
Pois é, né?
Um pedido aprovado do auxílio emergencial. Procurados assim. Maiores traficantes do Brasil, cara que fez um túnel pra assaltar o banco, um auxílio aprovado.
Caramba, teve isso, teve o 70 mil militares que também ganharam isso, que não deveriam ganhar, não sei se vocês viram também, né? E tem 11 milhões de pessoas que estão na fila pra ganhar esse auxílio e não, até agora não ganharam, assim, sabe? Eu conheço gente que super, super necessita, sabe? Que tá sobrevivendo com cestas básicas, com a ajuda de outras pessoas, porque são autônomas e nesse momento onde tá quase tudo fechado, agora que tá voltando abrir algumas coisas que eu condeno também, né? Porque, gente, a gente ainda tá num pico de morte, sim, eu sou do Rio de Janeiro e aqui tá um caos, cara. É uma medida de saúde pública e estão indo na contramão. E são pessoas que são totalmente vulneráveis e elas não conseguiram auxílio enquanto temos aí 70 mil militares, Neymar, velho da Havan e um monte de gente aí de forma ilegal com o auxílio, cara. O Brasil é incrível, cara. Incrível.
Eu vi também uma matéria falando sobre pessoas que moram fora do Brasil.
Ah, isso eu vi também.
E solicitaram esse auxílio com endereços de parentes daqui.
Conseguiram.
Conseguiram aprovação. Conversas eram assim, ridículas. As pessoas falando, eu morei no Brasil tanto tempo, paguei tantos impostos, eu tenho direito. E esse dinheiro pra botar na poupança dos meus filhos.
Isso, cara.
As pessoas nem estão vivendo a realidade daqui.
Nossa.
É absurdo, assim. É. Situações como essa, pra pensar onde começa a corrupção realmente.
Desde lá de baixo, cara. Desde lá de baixo.
As pessoas, elas fizeram tanto alvoroço pra acabar com a corrupção no país. E numa situação catastrófica como essa que a gente tá vivendo, a gente vê a corrupção nessas pessoas, assim, atitudes muito ridículas. Como solicitar um auxílio que você não precisa. Quantos prints eu vi na internet de gente falando, foi aprovado meu auxílio, vou fazer uma tatuagem, vou comprar um PC, vou fazer um churrasco. Tanto tem famílias aí de 4 ou 5 crianças passando fome, sobrevivendo de doação, como você disse. É revoltante, assim, é uma situação muito revoltante.
O Brasil e o mundo, 2020, tá mostrando muita coisa, cara, tá foda. Mas trocando de assunto... Southern trees. Esse episódio é um episódio diferente, apesar da gente falar de sociedade, discutir política, mas esse é um episódio que é essencial e é um espaço que a gente tem que ceder para falar sobre isso, que a gente é difícil até de falar e tem, assim, inclusive a gente do podcast, assim, apesar de chegar a um consenso de que a gente tinha que falar sobre isso, é até complicado, assim, pra gente falar, sabe? Esse dia 25 de maio de 2020, nos Estados Unidos, no estado de Minnesota, um americano chamado George Floyd, pai de uma menina de 6 anos, trabalhador, ele foi assassinado covardemente por policiais da cidade. De acordo com os policiais, né, a argumentação deles é de que ele tinha usado uma nota falsificada de $20 para comprar umas coisas no, numa mercearia próxima, e de que ele ofereceu resistência na hora do, da abordagem policial, né? Nos dias de hoje, nós temos a possibilidade de todo mundo ter um celular na mão e poder filmar, né? Com isso, a gente viu o que aconteceu de verdade, né? E a gente viu que o George foi assassinado covardemente. E isso gerou tudo que tá gerando agora, os protestos, que, na verdade, não são porque isso aconteceu pela primeira vez. Quer dizer, que não é uma pessoa, não são duas pessoas, não são três pessoas. Não é um ano que tá acontecendo, a primeira vez que tá acontecendo isso. Tem anos e anos de história por trás disso. Uma dívida histórica que nós temos e que as pessoas ainda estão pagando por isso até hoje em 2020. Eu sou o Diogo Coimbra, estou aqui hoje com a Bia, do podcast Back to Cast.
Boa noite, família. Eu sou a Bia, eu sou do podcast Back to Cast. Agradeço muito o convite para falar sobre esse assunto que é tão delicado, tão complicado, mas a gente precisa realmente conversar muito sobre isso.
Estou aqui também hoje com o Rafael. Tudo bem, Rafael? Se apresente aí.
Tudo bem? Fala, galera. Eu sou o Rafael Santana, do podcast Pele Preta, em Salvador. Obviamente, locado em Salvador. É um podcast onde a gente aborda a experiência de pessoas negras aqui na capital baiana, que é a cidade mais negra fora da África. Temos duas temporadas e estamos programando a terceira.
Estamos aqui também com a Cris. Tudo bem, Cris?
Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Cristiane Souza. Eu sou podcaster do podcast Devaneios de Cris e fundadora do coletivo Podcast com Dendê. Tô feliz aqui que tem o Rafa, né, que é também faz parte do coletivo. E legal que vocês estão trazendo essa pauta tão importante.
Então, gente, como eu tava falando, os vídeos mostraram como foi a ação dos policiais, né? E no momento que estamos gravando esse podcast, né, já tem alguns dias do acontecido. Provavelmente a maioria das pessoas viram esses vídeos, né? As alegações da polícia são totalmente diferentes do vídeo. Tanto a alegação de que o George resistiu à abordagem da polícia, quanto a autópsia oficial. Como eu tava falando, não é a primeira vez. Todo dia tem caso assim, cara. Todo dia. Eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que essas pessoas, mesmo com as câmeras filmando, não estou dizendo do George, estou dizendo dos policiais. Eu queria perguntar pra vocês se vocês têm alguma opinião a respeito de como a instituição lida com esses policiais. Porque tudo que a gente vê é um acobertamento, uma passagem de pano surreal.
Eu acho que a principal razão dessas, mesmo com as câmeras presentes, não ter nenhum tipo de medo é realmente a impunidade para esse tipo de crime. É um costume, virou uma rotina realmente. Esse tipo de situação ser vista e nada acontece. Tem uma punição para isso. Havia acontecido anteriormente, diversas vezes com outras pessoas. E com certeza para aqueles policiais ele era só mais uma vez. Eu sei que o estado de Minnesota, lá em Minneapolis, já tem um histórico de ser um local muito racista. Na verdade, os Estados Unidos, né? Tem esse histórico muito racista, então acho que é essa questão de impunidade, não faz com que as pessoas não tenham medo de fazer esse tipo de coisa, né? Não só lá, como aqui também.
Eu ia até perguntar, né, porque o Brasil parece que tem uma relação de impunidade maior ainda, né?
Com certeza.
Temos diversos casos aí que você está ao conhecimento do público, né? Por exemplo, aquele dos 80 tiros que aconteceu com as pessoas? O que aconteceu com aqueles militares? Nada, né? O caso do João Pedro, o que aconteceu?
Eu acho que existe a questão da impunidade e existe o racismo, né? São os dois elementos que fazem com que aquele policial se sinta extremamente confortável em permanecer durante 8 minutos com o joelho em cima do pescoço de um homem negro sendo filmado e, enfim, né, como eu falei, extremamente confortável, porque eu acho que, pegando suas palavras iniciais, Diogo, eu acho que a polícia ela é formada para ver um homem negro como suspeito. Ela é formada para ver um homem negro como bandido, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, né? E aí, eu acho que um grande problema é que parece que a gente vive em círculos, né? Porque esse caso do George é muito parecido com o caso do Rodney King, que aconteceu em 1991, em Los Angeles, que foi um homem negro que foi brutalmente espancado pela polícia de Los Angeles, e a ação foi filmada, né? Obviamente não com tanta clareza como agora, né? Porque a gente estava falando no início da década de 90, então ele foi filmado, eu acho que por uma câmera de alguma loja ou de uma viatura, não sei, mas ele foi brutalmente espancado. Isso provocou um verdadeiro levante nos Estados Unidos. Esse caso do George agora é o maior levante civil desde as manifestações pelo espancamento do Rodney King. O Rodney King não morreu, ele teve diversos ferimentos, hematomas, ossos fraturados, quebrados, ficou desfigurado, mas ele não faleceu. E aí os 4 policiais que bateram nele brutalmente foram todos absolvidos. Então, talvez não, eu tenho certeza que se naquele momento, lá no início da década de 90, se esses 4 policiais tivessem sido condenados, né, porque aquilo foi uma tentativa de homicídio, se eles tivessem sido condenados, talvez hoje a gente não tivesse, né, o George. Eu acho que 30 anos separam os dois casos e hoje a gente já tem esse policial, né, que ficou ajoelhado, né, em cima do pescoço de um homem negro. Ele já foi demitido da polícia, ele está preso, e eu acho que se ele for condenado por homicídio, seja doloso, seja culposo, eu acho que é uma mensagem que passa para que daqui a 30 anos a gente não tenha um novo George, a gente não tenha um novo Rodney King.
Esse próprio policial, né, o Derek Chauvin, ele responde 18 queixas e denúncias. Se ele tem 18 queixas e denúncias contra as abordagens dele, por que esse cara tá na rua? Esse outro caso que você falou, Rafael, só te perguntar, os policiais envolvidos neles, eles responderam na justiça?
Responderam, eram 4 policiais. Todos responderam e todos foram absolvidos, e isso aí provocou uma revolta ainda maior, né, da população negra. A diferença é que aquele levante lá em 1991 foi um levante que passou da manifestação para a barbárie. Assim, foi um estado de caos absoluto na cidade de Los Angeles, que ficou completamente destruída, pessoas assassinadas, lojas queimadas, assim, foi um barbárie total. Na Netflix tem um documentário que conta a história desse caso, chama Um Crime Americano, né? Até deixo como indicação, é muito bacana para que a gente consiga entender um pouco das coisas que estão acontecendo hoje, que não é novidade.
Então nós temos a impunidade nesses casos, e como o Rafael falou, temos o racismo também. Vocês poderiam falar um pouco sobre o racismo estrutural, explicar para as pessoas o que seria isso? Porque se a polícia ela enxerga o negro como uma possível ameaça, seria parte da estrutura da polícia o racismo estar ali dentro da base da polícia?
Eu acho que não só da polícia, né, na nossa sociedade como um todo, porque o racismo, ele é uma estrutura, né? O racismo, ele é uma estrutura formada na sociedade para impedir que pessoas negras tenham acesso à educação, tenham acesso à qualidade de vida. Ele é uma estrutura que é montada para que os negros sejam a maioria vítimas de homicídio, que os negros sejam a maioria das vítimas do coronavírus, por exemplo, né? A gente tem aqui no Brasil 75% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Se você faz uma análise proporcional, isso significa que uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chance de morrer do que uma pessoa não negra, né? Que são as pessoas brancas, amarelas e indígenas, né? 75% das vítimas de homicídio por parte de policiais são negros. Então a nossa sociedade, ela é toda baseada, toda estruturada em cima do racismo, né? Não é apenas o racismo do cara que chega e chama o outro de macaco, ou dos meninos de uma escola aí do Rio de Janeiro, que eu não vou lembrar o nome, e que trocam mensagens ofensivas com a Fatu, né, que era uma menina de 15 anos. Ela é uma estrutura que o tempo todo humilha, massacra e impede que pessoas negras elas consigam sobreviver, consigam ter uma vida digna.
A gente vê esse racismo estrutural, igual o Rafa falou, quando a gente analisa os dados também, né? 56% dos brasileiros se autodeclaram negros atualmente. Só mais da metade do Brasil. E aí você vai analisar outros dados e a gente vê desigualdade nisso. Por exemplo, como o Rafa falou, 75% dos homicídios no Brasil são contra pessoas negras. Os negros são a maior parte da força de trabalho do Brasil, né? Já que são maioria no Brasil, né? Um pouquinho mais da metade. Mas, mesmo assim, são 2/3 dos desempregados no Brasil. E também, 43% das pessoas negras que estão trabalhando atualmente, elas trabalham na informalidade. Então, são trabalhos que não têm a segurança. Quando você compara a renda média entre brancos e negros, de negros é R$934, de brancos é R$1.846, dobro. Quando você vê as pessoas que estão na pobreza extrema, 15% dos brancos no Brasil vivem em pobreza extrema. E o percentual de negros nessa situação é de 32%. No geral, negros são 75% dos mais pobres, e brancos são 70% entre os mais ricos. Então, se você vê que existe diferença entre os dados, se os negros são um pouco mais da metade da população brasileira, como que existe discrepância nesses dados e sempre nesses pontos? As pessoas que acumulam mais dinheiro, que têm renda melhor, que vivem em lugares melhores, que sofrem menos com a polícia, são brancas. Em contraponto, quem sofre na sociedade brasileira são os negros.
Acho que a estrutura do racismo, ela está muito construída realmente nessa colocação de lugares. O negro sempre estar abaixo, sempre estar subemprego, sempre ter acesso ao que é inferior, para estar atrás do que branco, rico pode estar, não ter acesso aos mesmos lugares, não ter acesso às mesmas coisas. Tudo isso é muito envolto ao racismo, essa colocação. Preto não pode estar no lugar X, não pode frequentar determinado restaurante, não pode frequentar determinado shopping, não pode usar determinado tipo de roupa. E quando o negro tem acesso a essas coisas, ele vai ser diminuído por outras características. Então, se o negro é rico, ele vai continuar sendo diminuído, porque ele não vai ter um determinado padrão de beleza, ele não vai ter um cabelo, ele não vai ter... Enfim, ele não vai ter... Ele, mesmo que ele tenha condição financeira, ele ainda vai estar atrás do branco, porque o branco vai continuar querendo se achar superior àquilo. Então, o racismo estrutural ele está realmente construído em cima de que o negro não pode estar ao lado ou acima de um branco sob nenhuma circunstância. Seja financeira, seja estética, seja local, enfim. Sempre para colocar o negro como algo inferior. Para continuar uma escravidão, na verdade, né? Sempre continuar escravizando as pessoas negras, porque você quer um negro do seu lado para trabalhar para você. Pode ter um negro no seu ciclo como uma pessoa do seu trabalho, mas que vai ser inferior a você, que trabalha diretamente para você. O racismo ele começa a ser escrachado quando você consegue visualizar o desconforto, ver que uma pessoa negra está alcançando outros patamares. Vai te atingir de determinadas formas. Eu não quero um negro frequentando o mesmo restaurante ou estudando no mesmo colégio que o meu filho. Ou não quero sentar do lado de um negro numa praça de alimentação no shopping, entrar no mesmo elevador. Tudo isso vai construindo, né? Essas pequenas coisas vão construindo racismo de uma forma incrivelmente grande.
Seria, assim, a gente pode dizer que exemplo disso, por exemplo, a Maju, que é uma tremenda jornalista, não é à toa que ela é âncora atualmente, e mesmo assim as pessoas iam pra internet fazer um circo, né? Porque em vez de você julgar, falar alguma coisa dela como profissional, mas eles não falavam dela sobre a parte profissional. Eles diziam que só tá aí porque é negra. Ela seria um exemplo desse racismo estrutural que você falou, Bia?
Totalmente. Totalmente. E no caso da Maju, por exemplo, havia muitas comparações. Eu cheguei a ver uma matéria uma vez na internet. Logo que ela estreou no jornal Hoje, se não me engano, falava quantas vezes ela tinha errado em alguma pronúncia, ou enfim, apontando um número de falhas que ela teve durante a estreia. Quando que isso vai acontecer com uma pessoa branca? Quando que uma pessoa branca que está estreando como âncora de um jornal, dia da manhã, da tarde ou da noite, vai ter os seus erros contados, vai ter uma matéria publicada num portal de notícias para a quantidade de vezes que você errou? Aí a gente consegue ver que o negro, ele não pode ser pior. Eu não posso errar, não posso saber menos, eu tenho que sempre estar acima, mesmo assim não ser igualado, se vocês conseguem me entender. Mas a gente sempre tem que fazer tudo com a maior perfeição possível pra talvez não ser condenado e julgado pelos nossos erros. Esse caso da Maju é um exemplo assim que eu vi que realmente foi publicada uma matéria contando a quantidade de erros que ela teve numa estreia, em que nervosismo, enfim, qualquer coisa pode justificar um erro, afinal somos humanos, todo mundo erra. Vi o quanto é difícil uma pessoa negra que está em ascensão poder realmente crescer. Até a quantidade de erros é ali contada manualmente pra te apontar.
E ela é mulher também, né? Tem isso ainda, né?
Isso.
Exatamente. Vai criando ali as subcategorias do privilégio, né? Se você é mulher, você já tá abaixo. Se você é mulher negra, você tá mais abaixo ainda. No meu caso, mulher negra e homossexual, que é pra acabar com tudo.
E o fato também, né, aproveitando que já entramos um pouco nessa pauta que eu estava aqui já segurando pra falar, por ser mulher, né, existe um grande problema na sociedade que também é a sexualização do corpo da mulher negra. Se vê e observa muito. Recentemente eu vi uma pesquisa do IBGE da solidão da mulher negra, né? O quanto a mulher negra, ela é, digamos, né? Bate-papos que eu tenho com algumas mulheres negras. Eu trabalho hoje com personal brand com mulher negra. E nas conversas a gente sempre percebe e sente essas questões de solidão, né? No quesito relacionamento. E também nesse ponto de sexualização. porque a mulher negra geralmente é vista como aquela mulher em que é a ótima para um sexo casual, mas para um relacionamento não. É, ou a quantidade também de mulheres negras com filho e solteiras, né? É uma problemática, assim, que deve ser observada também, né? Por que que existe essa diferença só porque é uma mulher negra? Entende? É muito preocupante observar isso e analisar isso, né? A quantidade de mulheres negras que passam por certas situações na rua, é claro, né? Existem questões de estupro, seja lá o que for, e assédio, dependente, qualquer mulher sofre e isso também entra em pauta. Mas é muito maior esse tipo de assédio com a mulher negra, com o corpo da mulher negra, né? Por que que é dessa forma? Eu acho isso terrivelmente, assim, ruim, uma falha, assim, muito grande. E é algo que, sinceramente, eu, por ser mulher, eu enxergo isso como de forma, assim, muito, muito ruim, sabe? Eu não me sinto bem. Eu não sei, Bia, como é que ela se sente nessa situação. A observar e analisar esses pontos.
Eu acho que isso é uma questão que vem desde a época da escravidão.
Isso, justamente.
O fato da mulher ser utilizada, a mulher negra ser utilizada apenas como um objeto sexual vem desde a época da escravidão. Os senhores, eles utilizavam das mulheres negras apenas para sexo. Isso quando não tinha aquele escravo reprodutor que estava ali só para fazer filhos nas negras, para ter mais escravos. Acho que essa cultura a gente carrega, infelizmente, desde a época da escravidão, e hoje em dia ainda é muito
justamente
comum. Você acompanhar as mulheres negras, elas são sempre... Primeiro que a construção da autoestima da mulher negra, ela simplesmente não existe.
Com certeza, verdade.
Se for falar de autoestima de uma mulher negra, claro, existem referências hoje de mulheres negras que são taxadas como padrões de beleza, que são padrões totalmente inalcançáveis para a maioria delas. A gente está falando de Beyoncé, a gente fala de Isa, a gente fala de Rihanna, enfim. Existem várias mulheres que realmente estão num padrão muito acima, porém, a grande maioria delas não alcança esse padrão.
E uma certa preocupação do mercado com a beleza feminina da mulher negra recentemente, né, digamos, né, que surgiram produtos para valorização do cabelo natural da mulher negra, assim, bem como com maquiagem mesmo, que não existia para vários tons de pele. Hoje em dia já está um pouco mais fácil de encontrar, né?
Exatamente. E isso se dá apenas pelo capitalismo, porque o negro consome. Não por uma questão de vamos fazer porque elas precisam daquilo. É só capitalismo mesmo. Mas é muito... Até hoje em dia, existem vários casos de mulheres negras que já passaram por situações de namorados que não assumem, ou de serem trocadas por mulheres brancas, ou de serem utilizadas realmente apenas como um objeto sexual, serem sempre sexualizadas... Isso, existe uma cultura, até mesmo na TV, nas mídias sociais, que influencia muito nisso, infelizmente. Então é muito fácil a gente ver lá carnaval, as negras sempre com seus corpos expostos, e há um prazer masculino na maioria das vezes. Então é sempre essa cultura, infelizmente, ainda é muito alimentada. E realmente a solidão da mulher negra, essa pesquisa que você citou é muito interessante de se buscar para dar uma pesquisada, assim, estudar realmente sobre isso.
Com certeza.
Isso que vocês falaram do carnaval, né, da sexualização da mulher negra, a gente vê no carnaval, a gente vê na Rede Globo, que é a maior emissora do país e uma das maiores do mundo, que por anos utilizou a mulher negra como objeto hipersexualizado ali nos comerciais, na Globeleza.
Totalmente, tanto que é possível a gente enxergar uma diferença. Isso mudou muito recentemente, né? Enxerga, e se não me engano, de uns 2 a 3 anos pra cá, que inseriram outros carnavais só o carnaval de desfile, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas inseriram também os outros carnavais do Brasil, que são muito grandes, até maiores. Outros meios de carnaval, né? Outros festejos, como o carimbó, como o frevo, a vinheta de carnaval da Globo, porque eles entenderam que sexualizar a mulher daquela forma já não fazia mais sentido.
É um reforço de estereótipo, né?
Exatamente, é estereotipar totalmente o corpo da mulher como se ela estivesse ali, totalmente nua e pintada, apenas para aparecer, né? Como forma de entretenimento, literalmente, para os telespectadores, porque aquela mesma mulher não vai fazer parte da novela das nove como protagonista. Ela vai estar ali no carnaval para satisfazer o público que vê mulher pelada.
É outra coisa que vocês falaram também, que é a respeito do carnaval, também traz esse conceito histórico, né? De lá atrás, da época da escravidão. O termo mulata, né? Porque é totalmente pejorativo. A origem dele era usado de forma pejorativa e até hoje, no carnaval, as pessoas ainda utilizam esse termo, né?
Mulata vem de mula, né?
Exatamente.
Provavelmente é utilizado durante o resto do ano normalmente, mas parece que no carnaval, a gente vai usar aqui porque é carnaval, então pode.
Na verdade, eu acho que é muito devido ao fato de a palavra negra, um tabu muito grande colocado sobre ela. Até hoje as pessoas me perguntam se elas podem me chamar de preta, se elas podem me chamar de negra, que entra numa questão até para algumas pessoas como ofensa. Então é muito mais fácil usar um mulata, que é usado no carnaval, usado como uma forma de, tô falando de uma passista de escola de samba como mulata, então ela não vai se ofender se eu chamá-la de mulata. Porque a palavra negra, a muita gente ainda soa como algo agressivo, e não é. É uma mulher negra, é preta. Você tem que tirar esse tabu de não usar essa palavra. Aí sim a palavra mulata vai acabar se extinguindo, assim, do vocabulário.
Eu vivia isso dentro de casa, né? Eu acho que isso é muito comum nas famílias, né? Eu venho de família humilde, sempre morei na periferia de Salvador. E lá em casa era assim, durante um tempo, as pessoas, né? Meu padrasto, minha mãe, eles não queriam falar negro, eles não chamavam a pessoa de negro, porque eles tinham medo de ofender. E aí, daí que vem vários termos, né? Como, por exemplo, moreno, né? É uma tentativa, na verdade, o tempo inteiro de você fugir da sua negritude para tentar alcançar um ideal, o padrão ideal estimulado dentro da sociedade, que é o padrão branco, né? Porque quanto mais longe dos seus traços negroides você estiver, menos racismo você vai sofrer, né? Que é, basicamente a gente entra no conceito de colorismo. Mas aí eu acho que a gente viveu isso, pelo menos eu vivi isso dentro de casa, né? Quando eu me identifiquei como negro pela primeira vez, quando estava fazendo inscrição para entrar no CEPET, na época ainda, né, que é a escola técnica federal, IFBA, sei lá qual é o nome que é hoje, e aí você tinha que declarar a raça, que eu me declarei como negro, minha mãe falou que eu era moreno, né, eu falei, não existe moreno, né, eu sou negro. Então isso, essa palavra sempre foi um tabu, né, eu acho que dentro das famílias, e aí você tem esse termo como mulata, como moreno.
O pardo também, né?
Pardo é papel, né, gente?
Pardo é papel.
Isso também.
A gente tem palavras e expressões que você precisa abolir do seu vocabulário. E aí tem moreno, tem mulato, cabelo ruim, criado mudo. Enfim, uma série de palavras e de expressões que a gente cresceu falando muito naturalmente, sem perceber e se dar conta do grau de racismo que estava embutido nessa questão.
Que ela fazia nas coxas também, né? Que
também
remete na época do Brasil imperial, da escravidão, onde os escravos faziam as telhas nas coxas, né? E aí fazer nas coxas é fazer uma coisa... O que é fazer nas coxas pra você, né? Não é fazer uma coisa assim, ah, faz de qualquer jeito. Então, tipo, você dizendo que uma coisa ruim, que você faz de qualquer jeito, é uma coisa que era feito ali, que os escravos faziam naquela época. O Rafael já tinha falado dessa herança do... A Bia também falou da herança dos tempos de escravidão, vícios de linguagem, essas coisas que a gente ainda carrega, e que a gente falou também do racismo estrutural. Eu queria perguntar para vocês se vocês enxergam alguma semelhança no Brasil e nos Estados Unidos, assim, em relação a isso, ou outros países, o que tem de diferente, o que tem de semelhante. Porque, né, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né, cara? E é um país onde, que, junto com os Estados Unidos, que são um dos países que mais tiraram pessoas da sua terra, velho, para serem escravizadas, o Brasil, ele conseguiu ser tirar quatro vezes mais pessoas dos seus países de origem e trazer para ser escravizadas aqui. Então, um país majoritariamente negro. A gente é muito semelhante aos Estados Unidos em termos da questão histórica, né? Questão de serem colônias e escravagistas, né, no passado. E a gente lidou muito com o problema para abolir a escravidão nos dois países, né?
Eu acho que Brasil e Estados Unidos é um paralelo perfeito. Eu acho que são diversas semelhanças e diversas divergências. Eu vou entrar em uma só, e aí as meninas também, se elas quiserem, elas vão por outro caminho. Eu acho que o racismo nos Estados Unidos, ele sempre foi muito escancarado, né? Nos Estados Unidos você tinha leis que proibiam que negros e brancos ocupassem o mesmo lugar. É um país que sempre foi abertamente segregacionista. Você tem negros e brancos não podiam dividir o mesmo bebedouro, o mesmo banheiro, nas casas de shows ficavam em lugares diferentes. E aí eu acho que quando você tem essa segregação mais escancarada, É mais fácil de você lutar contra o inimigo que você está vendo e que você sabe que existe. No Brasil, as coisas aconteceram diferente. Aqui, a gente sempre acreditou naquele mito da democracia racial, né? Naquele Casa Grande Senzala, de Humberto Freire, que não existia racismo no Brasil. E por muito tempo, a gente acreditou nessa ideia de construção do povo brasileiro. Né? Não qual é a sua raça? Minha raça é brasileira, não tem branco, não tem negro, aqui não existe isso, é um país miscigenado, né? E um país miscigenado via estupro de mulheres negras, e aí então você tem essa dificuldade de você lutar contra as coisas que estão encobertas, porque o racismo aqui, por mais que ele exista desde sempre, né, se você aponta uma atitude como racista, você é acusado de vitimismo, de mimizento, porque a nossa sociedade vive uma democracia racial. Aqui não tem leis que segreguem, né, oficialmente. Essa segregação, ela acontece, digamos assim, de maneira velada, por debaixo dos panos. Eu acho que a grande diferença na formação das nossas sociedades de Estados Unidos e de Brasil em relação à questão racial, eu acho que a grande diferença é essa. Tem várias outras, mas eu acho que a principal, a que modelou as duas sociedades, foi essa questão.
Bom, eu concordo com o que o Rafa disse. Eu acho que aqui no Brasil, se for comparar, acho que a principal diferença... que aqui realmente a gente passou muitos anos com essa cultura de que não existe o racismo, né? Falando isso como não, somos todos iguais, mesmo com as estatísticas provando o contrário. Nos Estados Unidos realmente existia essa distinção, né? Até hoje tem bairros que só moram negros, bairros em que negros não pisam. Mas falando de Brasil especificamente, na época de 60, 70, a gente não tinha, por exemplo, palco para Elza Soares cantar. Ela, no começo da carreira, teve uma dificuldade muito grande em achar um lugar para cantar por ser negra, periférica. Então, naquela época em que tínhamos cantoras como a Maísa, depois Elis Regina, e que eram mulheres brancas e cantavam em qualquer lugar, Elza Soares, que era uma mulher negra, não podia cantar. Músicos negros também não podiam tocar em qualquer banda. Então, existia sim essa diferença aqui no Brasil, porém sempre muito velado. Eu acho que a nossa maior diferença, é, principalmente hoje em dia, é realmente esse tapar os olhos. Né? No Brasil, as pessoas tapam muito os olhos para o racismo porque acham que não existe. Nos Estados Unidos, a gente vê que existe uma resistência um pouco maior por parte dos negros. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem artistas falando abertamente sobre racismo, artistas de nome falando abertamente sobre isso, filmes, peças de teatro, séries sendo lançadas. Ainda é muito pouco, mas já existe essa luta um pouco maior. Enquanto aqui no Brasil, o artista que fala sobre racismo, ele é silenciado, totalmente silenciado. A música que vai tratar desses assuntos, ela vai ser totalmente marginalizada. Se a gente for falar, por exemplo, de Racionais MCs, eles sempre foram taxados como marginalizados, né? O rap sempre foi tratado como uma coisa muito marginal, é coisa de preto, é coisa de favelado, o funk é a mesma coisa. Então a gente sempre tem essa questão de quando no Brasil essa bandeira é levantada, sempre vem alguém para tapar aquilo com alguma outra coisa. Agora mesmo, nessa semana teve uma manifestação muito grande de levantar a bandeira antirracista, automaticamente vieram com a bandeira antifascista junto. Muita gente não entende que são lutas totalmente diferentes. A gente tá falando de duas coisas que são, assim, completamente diferentes. E essas bandeiras, elas foram levantadas juntas, e aí já virou realmente o antifascismo, que eu acho que sim, é uma coisa que a gente precisa lutar aqui no Brasil. A gente está numa situação política extremamente complicada, mas estamos falando de lutas diferentes. Então a gente precisa separar isso. Porque quando você está levantando uma bandeira contra o racismo, junto a uma outra bandeira, a intenção de silenciar o racismo, eu sei que muita gente não tem essa intenção, mas é porque não procura saber realmente que são coisas distintas. Mas é sempre muito silenciado. Toda vez que a gente fala de racismo no Brasil, sempre vai ter alguma coisa para silenciar. E a questão que eu ando me perguntando muito, daqui um mês, vou botar até menos, daqui duas semanas, essas questões ainda vão estar tão em alta. A gente ainda vai continuar falando sobre isso, vai continuar lutando. Os artistas que têm nome, têm espaço, vão continuar dando esses espaços para as pessoas negras? É um questionamento que eu tenho me feito todos os dias quando eu vejo essas situações acontecendo. Vai prosseguir? Vai ficar apenas nas redes sociais, apenas nesse momento em que o assunto está em auge?
Você falando até da Elza, o Pixinguinha também, ele foi proibido de entrar pela porta da frente de um teatro que ele ia tocar, cara.
Existem vários exemplos. Jogadores de futebol tinham que pintar o rosto de branco para poder jogar.
O caso do Simonal também é clássico, né? O Simonal cometeu um erro e foi julgado pela vida inteira, né? Ele foi condenado, cumpriu a pena dele, mas a sentença que ele pagou durou a vida inteira, né? Ele era um artista negro de sucesso na década de 60, 70, quando a gente vivia uma ditadura. O Simonal percebeu que sua empresa estava sofrendo desfalques, desconfiou de um homem, e aí pediu que um agente do DOPS resolvesse a situação, né? Desse um susto. E aí ele foi pedir para um agente do DOPS na ditadura para dar um susto na pessoa, né? Óbvio que esse cara foi torturado. enfim, acabou colando no Simão Malpeche de que ele era um dedo duro da ditadura militar. Então ele foi acusado de dedurar todos os artistas, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfim, vários. E aí o Simonal morreu praticamente caído no esquecimento. Há um esforço hoje de recuperar a obra e a memória do Simonal. Mas assim, o Simonal cometeu um erro e pagou por esse erro a vida inteira, entendeu? Ele pagou porque ele chegou a ser preso, ele foi condenado, preso. E só que a pecha que foi colada no Simonal é que ele era um dedo duro, um artista negro. E você sabe como é um artista negro, ainda mais naquela época, para ser o principal artista do país, isso não poderia passar impune, né?
Bia, você estava falando o caminho, onde que a gente ia, até onde ia dar, onde a gente ia trilhar. E eu queria perguntar para vocês, por que que o Brasil, já que tem esse paralelo com os Estados Unidos... claro que a gente tá num momento muito delicado em termos de questão de saúde pública. Até ir protestar na rua é uma questão de colocar mais vidas em risco ao dobro, né? Primeiro porque as únicas pessoas que podem protestar no Brasil são pessoas que apoiam o governo, né? Porque todo o resto que proteste vai receber porrada da polícia, vai ser preso, vai tomar tiro de borracha, né? Já pra começar isso daí, né? Segundo que ainda tem o perigo do Covid-19, né, que estamos vivendo atualmente. Mas a pergunta é, por que que nós no Brasil não estamos indo então pra rua, não fazemos essa pressão como a gente faz nos Estados Unidos, como o Rafael falou, de não é a primeira vez de que tem várias revoltas lá por causa de acontecimentos relacionados à polícia. E no Brasil, depois de 70 pra cá, parece que não se tem mais essa força. Parece que a gente, agora com a internet, então, que tudo fica resolvido entre fazer uma nota de repúdio, entre colocar um post na mídia social. Se vocês têm alguma explicação pro Brasil ser assim.
Eu acho que aqui no Brasil, a gente não tá nas ruas justamente porque a gente não aceita que é um país racista. Onde que toda essa quantidade de pessoas antirracistas estavam esse tempo todo aqui?
Pois é, o Facebook inteiro agora, né, é antirracista.
Exatamente, todo mundo é antirracista. Todo mundo é antirracista. Eu acho que as pessoas aqui no Brasil precisam entender que para você ser antirracista, você precisa desconstruir o racismo que existe em você. Está inserido em você. A gente vive numa sociedade racista. A gente cresceu condicionado comportamentos voltados ao racismo, tanto os negros como os brancos. Os negros foram ensinados a se comportar diferente, a se portar diferente, a prestar atenção em como anda na rua. A mãe do jovem preto, ela tem uma preocupação muito grande sobre o seu filho andar na rua à noite, sobre o seu filho ser confundido com bandido, enquanto o branco em uma cultura totalmente diferente, ele é criado de uma forma diferente, ele tem uma condição diferente, e nisso até o branco periférico, tá? Não tô falando só de branco rico, não. Mas ele já cresce condicionado de uma forma diferente. Então, primeiro de tudo, a gente precisa aceitar isso. Aceitar que existe racismo em todo mundo, que a gente vive numa sociedade racista e que isso é uma coisa que fomos condicionados. Quando a gente aceita que isso tá em nós, a gente vai parar para repensar as nossas atitudes, e aí sim você vai ser antirracista, porque quando você visualizar uma situação, você presenciar algum ato racista, você vai poder se posicionar porque você vai enxergar aquilo como racismo. Quando você vê um jovem negro sendo abordado de uma forma diferente, você vai tomar uma atitude em relação àquilo. Não vai simplesmente agir com naturalidade porque é isso mesmo que acontece. Antes de levantar uma bandeira de antirracismo, a gente precisa primeiro olhar para dentro de si, se conscientizar, e aí sim a gente vai levantar uma bandeira de antirracismo, e aí sim eu acredito que as pessoas podem passar aí para as ruas, passar realmente levantar uma bandeira, fazer um cordão de brancos, como foi feito nos Estados Unidos em diversas cidades, a defender as abordagens e as agressões que os negros estavam sofrendo naqueles protestos. Aí sim a gente vai poder chegar num nível como esse, de ir pra rua, de manifestar, de realmente tomar uma atitude em relação a isso, mas tem que começar dentro de cada um.
Eu concordo com os pontos que Bia trouxe, mas eu vou caminhar em uma direção diferente. Eu tenho visto muita gente falando, né, sobre isso, que no Brasil não há manifestação como nos Estados Unidos. Eu acho que é um equívoco. Eu acho que há sim manifestações. Aqui em Salvador, na terça-feira, não é coincidência nenhuma, tá, gente? Na terça-feira, a polícia entrou num bairro periférico daqui, chamado Bairro da Paz, vocês vejam a ironia, e matou dois jovens negros. E aí a justificativa foi aquela de sempre, né? Morte por intervenção militar, que era aquele antigo auto de resistência. E aí a comunidade saiu pra rua e tocou fogo em pneu, atravessou ônibus na pista, tocou fogo em ônibus, os coletivos deixaram de entrar no bairro. E isso não é um protesto isolado. Isso acontece assim o tempo inteiro. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo esse tipo de manifestação, sabe? Quando jovens de comunidades pobres, negros, morrem, a população sai para fazer protesto, né? Isso, eu sei que isso não é só aqui, eu sei que isso acontece no Rio de Janeiro também, porque eu já vi no noticiário. O que eu acho que é diferente e aqui não acontece é a amplitude. Eu acho que esses protestos, eles não se amplificam pelo país. Até há casos em que sim. Por exemplo, eu não sei se vocês se recordam de um menino, um jovem que morreu no ano passado numa rede de supermercado Extra no Rio de Janeiro.
Eu lembro que foi estrangulado.
Isso, Pedro Gonzaga. Isso, exatamente. Então, houve protesto nessa rede de supermercado aqui em Salvador. Houve também em outros lugares do país, acho que São Paulo. Então, ali houve uma tentativa de romper a barreira local e se tornar algo nacional. Então, assim, eu discordo dessa ideia de que a população negra não se manifesta. O que eu acho que acontece, eu li alguém falando sobre isso, e aí eu fico chateado por não conseguir lembrar quem foi para dar o devido crédito. Mas, enfim, eu li alguém falando sobre como a nossa sociedade foi moldada de forma que a população negra não se sentisse como um povo, né? Não se sentisse como uma comunidade. Diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos. E aí eu acho que entra justamente essas questões que a gente já estava falando antes, de democracia racial, aqui é o povo brasileiro, não existe raça, não existe racismo. Então isso dificulta o ideal da construção, né, de um povo, né, de uma população. Então, isso acaba refletindo o quê? Quando morre o João Pedro, de 14 anos, no Rio, não, essa movimentação não se espalha pelo país inteiro. Eu acho até que vai acontecer nesse final de semana, mas assim, inicialmente não há essa amplitude para o resto do país. Quando morrem 12 garotos aqui em Salvador num episódio chamado como Chacina do Cabula, em que todos os policiais foram inocentados, esse protesto também não reverbera. E eu acho que é justamente pela dificuldade desse senso de comunidade. Mas aí por que quando dois garotos do Bairro da Paz morrem, a comunidade sai às ruas e toca fogo em ônibus e pneu? Justamente por esse senso de comunidade. Aqueles garotos fazem parte daquela comunidade. Ali há a unidade. Então, eu acho que a gente está começando a criar esse senso de unidade. Não que os protestos sejam de agora, não que os estudos sobre raça tenham começado agora, muito pelo contrário, o Movimento Negro Unificado foi criado em 78, década de 30 a gente já tinha movimentos raciais. Essa luta, ela é antiga. A primeira revolta de escravizados aconteceu aqui na Bahia, chama Revolta dos Malês. Então, há uma organização, sim, há essa luta por pessoas negras, mas assim, acho que a diferença para os Estados Unidos é que isso não se amplifica, embora eu acho que isso vai acontecer esse final de semana, como a Bia estava falando da pauta antirracista e antifascista, que agora meio que está havendo uma fusão, mas que não deveria haver, porque eu acho que, assim como a Bia, eu acho que a gente não deveria perder esse protagonismo, né? A pauta racial não poderia ser engolida pela pauta antifascista. Eu acho que esse movimento ele vai começar a ganhar força.
Concordo plenamente com a fala da Bia, com a fala do Rafa, né? Realmente a gente precisa, não a gente, mas a população como um todo, né? Precisa observar, olhar para dentro e observar o quanto existem pontos em que a gente acaba sendo racista com o outro, agindo de forma errada com o outro. Nesse ponto também de senso de comunidade, concordo plenamente, precisa isso, né, no Brasil. Precisamos mesmo nos unir para poder lutar contra o racismo aqui no Brasil. Então, precisa existir esse senso de comunidade real, realmente, como está acontecendo nos Estados Unidos. Eu vejo que, principalmente nesse ponto, né, de a gente levantou a pauta de antirracismo e aí vem o antifascismo para esconder, né, um pouco essa pauta. A gente precisa também continuar reforçando para que ganhe a visibilidade, porque toda vez que a gente tenta colocar em jogo, em pauta, sempre vem alguma coisa para abafar e retirar, né, o fascismo da pauta para ser discutido mesmo. Precisa ser tratado urgentemente.
Esse todo movimento antifascista agora dos últimos dias, ele foi em resposta a aquelas pessoas que estavam nas passeatas pró-Bolsonaro, que estavam portando faixas, não sei se vocês viram, faixas com símbolos nazistas, símbolos fascistas. Inclusive até aquela passeata da Sarah Winter lá, que dos 300 que, mano, parecia Kuskan aquilo.
Os 300, que na verdade são 30,
nem,
né?
30.
Tem 10 vezes menos. Não, eu ia entrar justamente nessa questão, assim, essa luta antifascista, ela é muito importante. Eu levanto essa bandeira, e, inclusive, assim, guardada a questão de coronavírus e de isolamento social e medidas de distanciamento, eu estou disposto, né, guardando minha segurança, né, estou disposto a lutar por isso. A única coisa é que eu acho que, assim, tudo bem que as duas pautas aconteceram ao mesmo tempo, mas eu acho que o Brasil precisa entender que a pauta racial ela é mais urgente e esteve aí durante todo esse tempo, né? Durante toda a nossa construção de sociedade. Precisa continuar batendo na sociedade, porque, enfim, o racismo, a nossa sociedade, ela foi construída em cima do racismo, então a gente não pode deixar que essa pauta fique mais uma vez em segundo plano e a gente vai esperar que a gente tenha mais um João Pedro, né, assassinado, para que a gente consiga colocar essa pauta na rua. Então eu acho que a pauta racial ela é mais urgente, e acho que a pauta antifascista ela precisa estar dentro da pauta antirracista, não o contrário.
Pra não ofuscar, né, no caso. Fica prioridade pro antirracismo, que a gente tá há centenas de anos aí em débito. É uma dívida histórica. Gente, pra terminar, eu gostaria de deixar um momento de fala livre pra vocês, pra cada um.
Vocês não deixam Pode falar, porque eu falo pra caralho.
Vai lá, o espaço lá. É seu, 100% seu, você fala o que você quiser. Vai lá. Pode xingar os outros também, não tem problema,
cara.
Não.
Vamos começar então. Primeiro eu gostaria que o presidente tomasse no meio do... Primeiro de tudo, Bolsonaro vai tomar no... Bom, vai falando sério. Eu, nesses últimos dias... Tenho acompanhado muito essas notícias. Tenho me posicionado muitas vezes em relação ao que está acontecendo, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. E eu acho que uma coisa que a gente precisa parar para pensar é o quanto isso é cansativo a nós que somos negros. Na última semana, eu passei por situações assim, de extrema cobrança, pessoas que cobraram posicionamentos meus, e de situações de quando me posicionei, chamada inclusive de oportunista, por estar me posicionando numa causa que eu sempre defendi. E a gente está passando por uma situação de pandemia. No Brasil, a situação está muito complicada. Acho que todo mundo tem os seus problemas internos, né? Todo mundo tem os seus conflitos. Todo mundo passando por situações muito delicadas. Então, eu acho que se eu tivesse um recado para passar agora, é apenas para pedir para que as pessoas parassem um pouquinho mais para pensar e tenham um pouquinho mais de empatia em relação às outras. Entender que todo mundo está passando por dificuldades agora, que muitas coisas estão vindo à tona, né, que esse assunto é muito delicado, esse é um assunto que a gente que passa por isso está falando sempre, tá passando pelo menos, né? Nem sempre a gente está falando sobre isso, mas a gente sempre passa. Então, assuntos delicados são situações que despertam muitos gatilhos. Eu, particularmente, tenho diversas situações pessoais que me deram gatilhos essa semana. Essa situação do menino que foi dizer, se é que ele foi assassinado, eu posso estar sendo... mas ele foi assassinado, né? Essa foi largada no elevador sozinha para procurar a mãe e acabou caindo no prédio. Isso me desperta um gatilho muito grande, porque são situações que a gente vê como a criança, um ser puro, no fim de negro, é tratado com total descaso. Então, são questões assim, muito delicadas pro povo negro, situações que machucam muito. Então, se eu tiver que pedir alguma coisa para as pessoas brancas, principalmente, é que tenham empatia, que se for para entrar nessa causa, que seja realmente de uma forma legítima, olhando realmente para si, parando um pouco mais para pensar nas suas próprias ações, o que você faz para mudar isso, em como você muda isso em você, como você se comporta em relação às situações racistas, se você se cala ou se você age, como você trata as pessoas, quem são as pessoas negras do seu ciclo de amizades, do seu ciclo de convivência, como essas pessoas estão inseridas na sua vida. Acho que fica... essa é a única reflexão que eu peço nesse momento. Um pouco mais de empatia e parar um pouco mais para pensar nas próprias ações. Acho que isso já pode fazer uma diferença muito grande.
Uau! Eu acho que uma das coisas que eu tenho para falar, né, que eu peço às pessoas e que observem, né, que nós negros nos esforçamos 5 vezes, 10, 20, 30, 100 vezes mais para termos um pequeno destaque, às vezes. Então, que a gente possa ser visto, né? E a gente não... e que eles comecem a nos observar como pessoas com múltiplos potenciais e que devem ser valorizados e não simplesmente jogados de lado. Que tem muita gente inteligente, criativa e que precisa ser notada. E eu observo muito isso, né? Tem muito negro que fica muito de lado e que tem uma capacidade muito melhor do que muitas outras pessoas. Então é esse pedido, né, que a gente possa ser visualizado, que a gente possa ser visto, que a gente possa ser notado pelas nossas capacidades e por quem nós somos realmente, e não simplesmente por coisas que envolvam o capitalismo, né, porque nós temos o cabelo cacheado, porque a gente vai e transforma alguma coisa que pode ser comercializado. Não, a gente tem muita coisa para ser notado, somente coisas que podem ser utilizadas por meio do capitalismo, mas por todos os outros atributos que temos.
Esse caso do menino João Miguel que Bia falou, poxa, velho, é tão triste, porque Ontem eu estava reunido com a equipe do Pele Preta planejando a terceira temporada e a gente estava super animado, né? Porque a gente acredita que saiu um planejamento bacana. E aí, quando acabou a reunião, eu ainda estava pura adrenalina e vi essa notícia, né? E li. E aquilo ali me detonou, velho. Eu desabei, assim. Larguei tudo, fui deitar, fui dormir, porque a gente pensa, né? A gente produz conteúdo e produz conteúdo racial e a gente é pego com uma notícia dessa, você fica se perguntando, sabe? De que adianta, sabe? Parece que a gente está o tempo todo tomando um murro no estômago, né? Enfim, esse caso de fato ontem me deixou arrasado. E eu acho que, assim, de recado, eu acho muito bonitinho, né, todas as marcas postando tela preta, mas, assim, ações efetivas para diminuir a desigualdade e promover a pluralidade dentro da empresa, né, e permitir que as pessoas negras se qualifiquem e que deem a elas o devido lugar. Né? Isso aí as empresas, poucas empresas estão fazendo. Então, que saiam desse discurso falacioso, bonitinho, para pagar de bom moço nas redes sociais e partam para ações que de fato sejam práticas. E só para encerrar, eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma grande possibilidade de fazer justiça pela morte do João Pedro, se os policiais envolvidos na ação forem duramente punidos, se os policiais forem expulsos da Polícia Militar e presos, para que a gente daqui a 30 anos não tenha, não continue tendo João Pedro, né? João, isso tomando como exemplo o caso que eu citei no início, né, desse episódio do Rodney King, que 30 anos depois a gente tem o George Floyd. Então, para que a gente daqui a 30 anos não continue tendo João, que esses policiais envolvidos nessa ação terrorista, assassina, desastrosa, eles sejam duramente punidos.
Sim. A gente não pode ter impunidade, né, velho? Não, não tem como. A polícia tá aí para servir o povo, não para servir uma minoria que é a minoria dos ricos e poderosos. Gostaria de agradecer vocês por terem vindo aqui, e a gente tem que falar sobre isso. Por mais que seja difícil, igual a Bia falou, de tá sempre falando, né? E as pessoas se cansam disso porque é uma coisa diária. Existe um desgaste disso, né? Então eu gostaria de agradecer vocês por terem vindo e por terem feito esse episódio com a gente aqui. Muito obrigado. E agora deixar aquele momento para vocês falarem do podcast de vocês, para os ouvintes do Trocando de Assunto darem uma chance lá, escutarem vocês, prestigiarem. Que muita coisa boa e a gente merece dar um valor para as outras pessoas que estão produzindo conteúdo incrível, incrível, mas não tem a mesma visibilidade que grandes podcasts por aí. Então, por favor, gente, deixa onde que a gente pode encontrar vocês.
Tá, beleza. Então, repetindo, o meu podcast é o Pele Preta em Salvador. No Instagram você acha com @PelePretaSSA e você consegue escutar ele em todas não, né? Mas você consegue escutar ele em muitas plataformas: Spotify, Deezer, Google Podcast, no YouTube, no Spreaker e no Castbox. É só procurar lá por Pele Preta Salvador, Pele Preta em Salvador ou Pele Preta SSA. A gente tem duas temporadas, um falando sobre questões raciais como colorismo, racismo estrutural, ausência de negros no mercado de trabalho, e a outra sobre musicalidades com convidados músicos aqui aqui da cidade que a gente fez, daqui da Bahia, na verdade, né? Porque não foi só de Salvador, teve gente de Camaçari, por exemplo. Enfim, é isso. Valeu, galera. Obrigadão pelo convite, adorei o papo, adorei ouvir as meninas também. Bia, Cris, valeu.
Gente, o podcast é o Devaneio de Cris. Você também pode encontrar aí nas mais diversas plataformas, como Spotify, Castbox. Ainda não tá no Deezer, mas logo logo vou colocar. Você encontra no Anchor também. Tenho também o Instagram, @podcastbr. Lá eu produzo conteúdo para você que é podcaster, que tem um podcast. Então segue lá, curte um pouco aí o conteúdo que eu produzo para vocês. E é isso. Obrigada pelo convite, obrigada pessoal pelo papo, adorei a explanação de todos vocês, aprendi junto com vocês também. Obrigada mesmo, gratidão.
Bom, gente, eu sou a Bia, o meu podcast é o Back to Cast, é disponível também aí nas principais plataformas, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, no SoundCloud, Castbox. E nas redes sociais é @backtocast no Instagram. Tem uma página também no Facebook, backtocast. Podem seguir lá. No meu podcast eu falo sobre música, falo de cultura pop, mas tem outros assuntos também. No comecinho, mas espero ter muitos assuntos, muitas ideias para trocar com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. Assunto que tem muito que ser discutido e estou à disposição sempre que precisarem.
Obrigado, gente. E para lembrar também para vocês seguirem o Podcasters Unidos, que é um grupo de podcasts underground, uma galera maneira, igual eu falei, que são pessoas que produzem conteúdo muito bom, mas não tem essa visibilidade toda igual grandes podcasts. Então dá uma chance. E também procura Podcasts Unidos no Instagram, que tem uma galera lá que merece ser escutada. Galera, então é isso. Muito obrigado novamente. Valeu. George Floyd, Breonna Taylor, Michael Brown, Eric Garner, Miguel, João Pedro, Agatha Félix, Ana Carolina, Kathleen Gomes, Cauê dos Santos, Marcos Vinícius, Cauã Rosário, Cauã Peixoto, Jennifer Gomes, Amarildo, Evaldo Rosa, Luciano Macedo, Marielle. Presente.